As notícias na ERD, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. Vamos então para o desenvolvimento das notícias. Mais de 20 de vendedores do mercado municipal foram hoje deslocalizados do seu local habitual de venda, como resultado do processo da realização da requalificação da margem esquerda do Nabão, junto da área afeta ao mercado municipal, a iniciar em breve. Esta obra visa dotar aquela zona de um sistema de estacaria semelhante ao existente entre a Ponte Velha e a Ponte Nova, assim como pesqueiros, iluminação, plantação de árvores e espaço ciclável a ligar o existente junto ao Parque de Santa Iria com o ponto pedonal do Flecheiro. Esta intervenção obrigou então à deslocalização dos feirantes que se encontravam na faixa mais próxima do rio, neste caso durante um período de cerca de 120 dias, período no qual irá decorrer a obra. O vereador Helder Henriques, responsável pelos mercados e feiras, na Câmara de Tomar fala do processo.
O que está em causa é o início das obras de reabilitação da margem esquerda do rio Nabão, onde a margem vai ser reforçada com estacaria, a exemplo do que acontece a montante da Ponte Nova. E como tal, os vendedores que operam naquele local à sexta-feira terão que ser deslocalizados para uma área dentro do limite da feira semanal, de modo a que possam continuar a exercer a sua atividade. O local que se entendeu possível é o espaço junto à tenda branca do mercado municipal, deslocalizando, em consequência disso, o pessoal, os operadores de frutas e legumes que vendem nesse espaço. Esses vão ser deslocalizados para os telheiros frente aos telheiros cobertos, portanto, a zona coberta, frente ao edifício do mercado municipal, de modo a que se consiga arranjar 16 lugares nesse espaço anteriormente ocupado por estes vendedores ocasionais. Portanto, as obras têm um prazo previsto de execução de 120 dias, vai ser garantidamente melhorado aquele espaço. É certo que a atribuição dos lugares, como por vezes não há consensos, a atribuição dos lugares será feita por sorteio. O sorteio a quem calhar, se aceitar, muito bem. Se não aceitar, não temos outra alternativa e como tal fica temporariamente excluído quem não aceitar a atribuição do lugar que lhe calhou em sorte.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde do Aços Médio Terra registrou 13 novos casos de infecção por Covid-19 só no decorrer das últimas 24 horas. 8 registaram-se em Alcanena, 2 em Abrantes, 1 em Orém e 1 em Tomar, assim como um outro caso no Sardual. Orém continua a registrar o maior número de casos desde a chegada da pandemia, tem agora 3.053 confirmados, seguido de Tomar com 2.511, Torres Novas com 2.012, Abrantes com 1.573, em Trocamento 1.125, Alcanena com 1.046, Ferreira do César com 613, seguem-se Missão com 433, Vila Nova da Bratinha com 272, Sardual com 185 e Constância com 164 casos. Nossos Médio Terço estão 161 pessoas em vigilância ativa. Torres Novas com 44, Orem 37, Entrocamento também com 37, Alcanena 19, Abrantes 9, Constância 7, Tomar 3, Nação 2, Ferreira do César também com 2 e Vila Nova da Barquinha com 1 caso em vigilância ativa. O Aços Médio Terço registra então um total acumulado de 12.988 pessoas infectadas, 12.524 recuperadas, 161 pessoas em vigilância ativa e 378 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública irá estar na localidade de Valbom, em Tomar, para uma ação de controle de velocidade com recurso a radar no âmbito da Operação Quem o Avisa. A PSP indica que essa ação decorre durante este próximo dia 9 de junho, quarta-feira, a partir das 8 da manhã. Ainda pelo Médio Terço registro para a colocação de radar em Torres Novas, na Barreira Alva, no dia 14 deste mesmo mês, também a partir das 8 da manhã, seguindo-se à Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, no entroncamento, no dia 15, a partir das 15 horas. No dia 17 será a vez de Orém, precisamente na Avenida dos Bombeiros Voluntários, pelas 8 da manhã. A fechar o mapa relativo a junho, registro para a presença da PSP em Abrantes, na Avenida António Francisco Pereira, será no dia 28, a partir das 8h30.
Eleições Autárquicas 2021.
aqui, nem entre os candidatos.
Nuno Godinho, candidato pelo Chega à Câmara de Tomar nas eleições autárquicas deste ano, esteve nos estúdios da Hertz para o início do ciclo de entrevistas a pensar precisamente no referido sufrágio. O cabeça de lista não tem dúvidas em afirmar que a sua candidatura pensa na vitória, ainda que admita ser eleito vereador, já poderia fazer uma grande diferença.
O resultado é vitória, como é lógico, não posso dizer algo diferente disto. Como sabem, é a primeira vez que o partido Chega vem umas eleições autárquicas, portanto, independentemente do resultado final, é sempre uma vitória, porque partimos com 0 votos das últimas, portanto, seja 1, seja 3 mil, seja 7 mil, é sempre uma vitória que vamos ter, mas o grande objetivo é a vitória, como é lógico, não é? Nós estamos a concorrer à Câmara para ser executivo, não estamos a concorrer à Câmara para ser mais um lá dentro. E realmente, se queremos fazer a diferença, não podemos ter outro tipo de posição a não ser esta.
Quando dizes que é a vitória o grande objetivo, acredito eu que se, no mínimo, for eleito vereador, não ficará insatisfeito.
Claro que não, como é lógico, não é? Porque o partido tem 2 anos. Contrariamente aos outros partidos, têm 40 e qualquer coisa anos, nem todos terão a mesma idade, alguns muito menos. Um vereador poderá fazer a diferença na Câmara Municipal. Numa Câmara que tem 7 vereadores eleitos, um vereador nosso poderá fazer uma grande diferença na Câmara Municipal. Portanto, claro que se elegermos um vereador, ficamos extremamente satisfeitos, mas vamos trabalhar, como é lógico, para a vitória. E é com esse objetivo que nós arrancamos uma candidatura. Nunca será, vamos arrancar para ter um vereador. Não, vamos arrancar para ganhar.
Nuno Godinho foi ainda questionado sobre se sentiu alguma mudança na forma como passou a ser tratado desde que assumiu esta candidatura. O candidato Chega admitiu que 3 ou 4 pessoas passaram a agir de outra forma, mas deixou claro que não perde o sono por causa disso.
A partir do momento que eu pus o símbolo Chega, passaram a ser radicais, sim. Eles sim são radicais, não somos nós. Essas pessoas são radicais, só porque neste momento continuamos a defender aquilo em que sempre acreditámos, mas mudámos o símbolo. Já acham que somos isto ou aquilo? Essas pessoas para mim não valem grande coisa, como deve imaginar, não é? Para mim são pessoas que andam à procura de tacho elas próprias, e elas próprias não sabem bem o que defendem. É isso que eu penso. Sim, mas temos aí 3 ou 4, nomeadamente aqui no Conselho, temos 3 ou 4 pessoas que, até o momento em que eu não era Chega, tratavam-me de uma forma. A partir do momento que eu sou Chega, mesmo nas redes sociais, passaram a tratar de outra forma. Não só a mim, mas como muitos elementos da equipa. Isso só mostra que essas pessoas não têm espinha. Pronto. Enquanto nós temos espinha e vamos continuar, independentemente de ser Chega ou ser algo diferente, vamos continuar a defender aquilo que toda a vida acreditamos, e é por isso que estamos na política. É preciso ter um conceito que eu e a equipa que está comigo não está na política para ganhar dinheiro. Eu digo isto muita vez, eu perco mais dinheiro estando na política do que se estivesse sossegadinho em casa e a fazer as minhas coisas pessoais e os meus projetos pessoais. Aí sim ganhava dinheiro. Não é na política que eu ganho dinheiro. Não é na política que eu vou ganhar dinheiro. Eu estou neste projeto porque acredito que chegámos a um ponto em que não podemos ser aquele político de sofá.
Anabela Mota é a primeira candidata da CDU à Assembleia de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, e Francisco Santos, o primeiro candidato da CDU à Assembleia de Freguesia de Carregueiros. Anabela Jesus Ribeiro França Mota, de 56 anos, docente de Educação Especial, representante de Educação no CPCJ de Tomar e coordenadora da Comissão de Utentes dos Serviços Públicos de Tomar, é membro da Direção Nacional do Partido Ecologista dos Verdes, é eleita pela CDU na Assembleia de Freguesia Urbana de São João Batista e Santa Maria dos Olivais no presente mandato. Quanto a Francisco José Godinho Santos, tem 53 anos de idade, é carteiro de profissão, vários anos ligados ao associativismo, tendo sido presidente do Centro Recreativo e Cultural da Freguesia de Carregueiros e atualmente presidente da Assembleia Geral e atual juiz da Confraria do Divino Espírito Santo São Miguel de Carregueiros. É um dos eleitos pela CDU na Assembleia de Freguesia de Carregueiros.
Autárquicas 2021 São Neves.
A candidata à presidência da Câmara de Santarém, a deputada Fabiola Cardoso, anunciou esta quinta-feira o projeto da criação da grande ecovia do Tejo, o Largo da Fonte de Palhais e Ponte Romana de Alcorce, na Ribeira de Santarém, foi o local escolhido para a divulgação do projeto de resolução que já deu entrada na Assembleia da República. A candidata do Bloco de Esquerda deu conta dos principais objetivos da grande rota, ou seja, de aproximar as populações dos rios, combater a poluição, promover o conhecimento da cultura e patrimónios locais, desenvolvimento económico, social, ambiental e desportivo, e uma ação que funcionaria, disse, positivamente, em sinergia com benefícios para a natureza, para as pessoas e para as economias locais. A grande ecovia do Tejo ciclável e pedestre começa em Lisboa, cria novos percursos, interliga os já existentes, cria ligações a aglomerados urbanos próximos do Tejo para que se forme uma rede e se estenda até à fronteira.
Rádio F, a primeira a informar.
A Tejo Ambiente vai construir um sistema de drenagem de águas residuais domésticas para as localidades de Matos e Limeiras. Esta intervenção vai permitir a ligação a um sistema já existente, a rede de Madeiras, que por sua vez ligará a outro, a rede da Praia do Ribatejo, com o tratamento respectivo efluente na instalação de tratamento associada a este sistema de drenagem a etar da Praia do Ribatejo. Esta obra foi lançada a concurso público por um valor superior a 1 milhão e 208 mil euros e terá um prazo de execução de 240 dias. O plano de investimento desta empresa intermunicipal tem como objetivo final melhorar as condições em que os seus serviços são prestados aos seus utilizadores, assegurando deste modo uma melhor qualidade de vida.
Rádio Web, a primeira a informar.
A transformação do aeródromo de Tanques, em Vila Nova da Barquinha, num aeroporto civil, sem perder a ligação militar, entenda-se, continua em cima da mesa e com fundadas esperanças na concretização de um anseio que vai muito para além de uma necessidade do Médio Tejo. Está em causa um investimento que iria beneficiar toda a zona centro e ainda norte do Alentejo. Miguel Pombeiro, secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, esteve na ERTE, altura em que abordou este tema. Ficou a garantia da existência de um investidor privado e que, da parte do Governo, há abertura para o desejado cenário.
Acho que estamos a dar passos seguros para que possa acontecer algo em Tancos, porque enquanto num passado, há 10, 15 anos, existiam projetos muito concretos para Tancos, inclusivamente no âmbito da própria planificação da NATO, e que isso impedia utilizações conjuntas, aquilo que nós temos neste momento é uma infraestrutura excepcional, uma infraestrutura que tem condições para ampliação em termos de construção, em termos de pista, etc. Portanto, tem possibilidades de expansão se assim for necessário, embora estejamos a falar de duas pistas, uma com 2.400 metros por 44 metros de largura e outra com metade, com 1.200 por 22,5. Mas que deixou de ser uma infraestrutura da Força Aérea em 31 de dezembro de 1993. E, portanto, já lá vão muitos anos. E os investimentos foram escassíssimos, até porque havia a perspectiva de alguma aviação ligeira, do Exército, portanto, num contexto completamente diferente daquilo que são hoje as Forças Armadas. E ao arrepio daquilo que, aliás, foram decisões tomadas na reforma das Forças Armadas muito recentemente, portanto, esta infraestrutura deixou de fazer parte da Força Aérea, está em grande degradação, tem condições que permitem, de uma forma muito, muito cómoda, de facto separar aquilo que é militar daquilo que será o civil, com a entrada pelo Nó das Madeiras, com a A23 mesmo ao lado, e portanto não carece de grandes investimentos.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Já são conhecidas as turmas vencedoras do concurso de ideias sobre riscos associados às alterações climáticas que a comunidade intermunicipal do Médio Tejo, em parceria com os agrupamentos de escolas da região, promoveu nas últimas semanas. Não foram apresentadas candidaturas à primeira categoria, destinada ao ensino básico. Assim, na categoria 2, alunos do 2º e 3º ciclos do ensino básico, o primeiro lugar foi para o 8º ano da turma E do agrupamento de escolas de Cidade do Entroncamento da escola secundária, com 3º ciclo do entroncamento, com o tema Combate Biológico de Pragas, um combate sustentável. O 2º lugar coube ao 9º ano, turma E, do agrupamento de escolas Nuno Santa Maria, em Tomar, da Escola Secundária de Santa Maria do Olival, com o tema Dia Mundial da Água. Na categoria 3, para alunos do ensino secundário, o primeiro lugar coube ao 12º ano da turma B1, do agrupamento de escolas de Alcanena, da Escola Secundária com 3º ciclo de Alcanena, com o tema Sumos a Granel. Para a comunidade intermunicipal do Médio Tejo, este concurso revestiu-se de grande importância, uma vez que colocou os alunos a debaterem e a trabalharem um assunto de grande importância e atualidade. Os prémios a atribuir às escolas serão computadores portáteis para os primeiros lugares e um tablet ao segundo lugar. Recorde-se que o concurso visou promover a sustentabilidade e a diminuição ou completa erradicação dos efeitos decorrentes das alterações climáticas através do envolvimento dos alunos na discussão sobre o tema, incentivando-os a refletir e criar soluções para as problemáticas globais e ou locais identificadas.
Rádio Web, a primeira a informar.
No próximo dia 10 de junho, feriado nacional, o Basquete Clube de Tomar, em parceria com o município de Tomar e com o apoio da Associação de Basquetebol de Santarém e da Federação Portuguesa de Basquetebol, realiza um evento desportivo de mini-basquete de cariz solidário com envolvimento de vários voluntários, entre eles o Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, o Agrupamento 44 do Corpo Nacional de Escutas, o Grupo Desportivo da Navância e a Casa dos Ofícios Local. Na data em que se assinala o Dia Nacional do Mini-Basquete, a iniciativa pretende não só promover e dignificar a modalidade, mas também expressar a sua solidariedade através de ações que visam angariar bens e fundos que irão reverter a favor do Banco Alimentar contra a Fome e do CIR. Decorrerão várias atividades ao longo do dia que, com o envolvimento e participação da comunidade, pretendem ser de animação e de convívio.
Rádio Web, a primeira a informar.
O União de Tomar venceu na deslocação ao Reduto do Espinheirense por 1-6 em jogo correspondente aos oitavos de final da Taça do Ribatejo. O emblema Nabantino confirmou assim, na prática, a sua superioridade teórica, assegurando dessa forma a passagem aos quartos da competição, onde irá receber o Fátima. Ainda nesta quinta-feira, registro para a surpreendente vitória do Salvaterrense diante do Cartaz 4-1, para além da vitória do Abrantes e Benfica na recepção ao Mação 3-2 e ainda do êxito do Samora Correia frente ao Mussarriense 3-0. Os oitavos só ficaram completos com o jogo Fazendense-Riachense, entroncamento à Sé Glória do Ribatejo e Rio Maior Alcananense, que terão lugar a 10 de junho. Os quartos de final estão marcados para o dia 13 deste mesmo mês. E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Valorizar a cultura, uma opção estratégica a pensar no desenvolvimento do concelho. Tendo um direito reconhecido na Constituição da República, a cultura deveria ser assegurada a todos os portugueses em condições de qualidade e proximidade através de um serviço público devidamente valorizado. Infelizmente não tem sido esse o caminho trilhado por sucessivos governos nas últimas décadas. Pelo contrário, temos assistido à crescente desresponsabilização do Estado por este setor, situação bem evidenciada pelo desinvestimento e subfinanciamento a que tem estado sujeito, no fecho e concentração de serviços e estruturas, nos elevados níveis de precariedade dos vínculos, no alargamento das assimetrias entre os grandes centros urbanos e o resto do país, na tentativa de imposição de transferência de responsabilidades para as autarquias, o que é uma competência do Estado Central, na degradação dos serviços públicos e da oferta existente. A crise epidémica desnudou e aprofundou a crise estrutural deste setor, dando uma maior visibilidade à ausência de direitos, de proteção social e estabilidade para milhares de trabalhadores da cultura. Nos últimos dias do mês de abril de 2021, foi anunciado, no final de um Conselho de Ministros, um conjunto de diplomas para o setor cultural e artístico que, mais uma vez, não tiveram em conta a justeza e a necessidade de dar passos para instituir um serviço público de cultura. Nesse mesmo Conselho de Ministros, foi aprovado um projeto de decreto-lei que cria o Estatuto dos Profissionais da Área da Cultura, que pretende regulamentar o registro profissional, o registro laboral e o regime contributivo destes profissionais. O documento, que está longe de valorizar os trabalhadores e o trabalho nas artes e na cultura, está atualmente em discussão pública. Todas estas considerações decorrem da constatação das enormes potencialidades que no Conselho de Tomar emanam da cultura e das artes para a construção de uma consistente alternativa autárquica que tenha como objetivo central garantir o pleno acesso à criação e fruição cultural como forma de nos tornarmos, também por esta via, num território de elevada atratividade para se viver, contribuindo para fixar a população, combatendo a atual e persistente evolução negativa da sua demografia. O Conselho de Tomar dispõe de profissionais e de uma rede de ensino artístico especializado a diferentes patamares, relevante em áreas como a música, a dança, o teatro, a fotografia, o restauro. O Conselho de Tomar dispõe de um extenso património associativo popular, dos mais ricos e empreendedores. O Conselho de Tomar dispõe de um património cultural material e imaterial inigualável. Só é preciso que a cultura e também a educação seja reconhecido o efetivo valor estratégico disponível para a luta que temos de travar pelo futuro de Tomar.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com este.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.